E o CBN Maringá, primeira edição, que você pode acompanhar essa conversa, inclusive, no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, também no nosso dial 95,5. Eu converso com o médico Érico Diniz da Silva. O Érico é radiologista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Érico também coordena a Câmara Técnica de Saúde do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá e vice-presidente da área da saúde da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Também é conselheiro administrativo na UNIMED. Doutor Érico, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Obrigado pelo convite.
Bom, o nosso tema é um documento que o CODEM, junto com a ACIM, produziu para poder orientar, para dar sugestões para o Poder Público Municipal no combate à Covid-19, principalmente no acompanhamento dos casos. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro de uma forma geral, sobre esse documento, como é que ele surgiu, qual a importância dele, por que essas duas instituições, CODEM e ACIM, resolveram produzir esse documento.
Bom, Zilson, obrigado pela oportunidade. Né? Na verdade, o documento ele surge decorrente da ação da comunidade sempre querer trabalhar com sinergia com o poder público. Né? Esse documento foi baseado em pesquisa pelos executivos do CODEM, encabeçados pela Juliana, né? Na qual eles fizeram pesquisa em cima das melhores práticas, quer seja no Brasil, quer seja no mundo, onde a epidemia conseguiu ser melhor controlada. Né? Então, baseado nisso, e depois também discutido com médicos que têm enfrentado o Covid de forma direta, né, nós elaboramos um documento baseado em alguns itens. Separamos esses itens, né? Quer seja a triagem dos pacientes, comunicação com a comunidade, acompanhamento dos casos positivados, enfim, todos os itens que nós achamos relevantes e de que, de alguma forma, a gente pudesse colaborar com a prefeitura, com o gestor público, né, dando essa contribuição para tentar conter a epidemia na nossa cidade.
Vocês colocam a testagem como, inclusive, o primeiro tema que é trabalhado e dado sugestão. Existe aí uma série de testes que são mandados para Curitiba, aí o senhor me corrige se eu estiver errado.
Sim.
E que tem demorado dias, inclusive, às vezes mais de 6-7 dias para vir o resultado. Quer dizer, tarde demais em alguns casos. Né? Como é que se acelera isso? E qual a importância dessa testagem para a população para você poder ter medidas mais assertivas quando se fala em...
A testagem é fundamental, Gilson, na medida que eu defino se a pessoa está ou não positivada com a doença. Né? O que acontece é que, por questões burocráticas e até que a prefeitura deve prestar contas ao tribunal, ela acabou, nos últimos meses, mandando quase que exclusivamente para o LACEN em Curitiba. Então, por uma questão de logística, né, obviamente, entre coleta, envio, a própria produção lá do teste até chegar ao resultado, 7-10 dias. Né? Isso impacta, como você bem disse, de forma muito negativa, em vários aspectos, né? Quer seja que o paciente não sabe se fica ou não isolado, quer seja se ele não sabe se vai seguir o tratamento adequado ou não, né? Então, no início da pandemia, a prefeitura conseguiu fazer, através de licitação, um convênio com um laboratório local, né? De lá para cá mudou um pouquinho. Hoje existe mais de um laboratório na cidade disponíveis, né? Sempre houve na cidade o LEPAC da UEM que pode fazer esse exame, porém, por outras questões que realmente fogem do nosso controle, o LEPAC não conseguiu atender a demanda, né? Embora nós tivéssemos feito, o CODEM, né, fez algumas inquisições junto ao reitor, ao diretor do LEPAC, mas foram infrutíferas no sentido de conseguir ter uma quantidade de exames satisfatória para atender a população. O setor privado, por sua vez, já é bem atendido por questões dos convênios médios, laboratórios privados atendem bem a demanda, né? Então, a demora e esses exames represados no LACEN, eles causam um transtorno, quer seja para o indivíduo, quer seja na própria gestor, no sentido de qual o melhor encaminhamento para aquela pessoa, já que ele está com um caso indefinido até então. Se você olhar a estatística do CESA, que está disponível no site, Maringá deve ter, acho, uns 2.600 exames represados. Só para você comparar, para ter uma noção, Londrina está com 260 resultados de exames esperando. Então, em Londrina, eu sei que a UEL fez convênio com a prefeitura de lá, justamente para que os resultados pudessem ser ágeis.
Então, só para poder recapitular, nós temos hoje laboratórios, no caso da universidade, como também privados, que poderiam fazer com respostas muito mais rápidas,
Sim.
Mas não se sabe muito bem o porquê que isso está acontecendo. Não existe essa.
Não, veja bem, o prefeito justificou que ele tem. Ele é cobrado pelo Tribunal de Contas do Estado, tá? Por que que ele vai pagar testes na cidade se ele tem disponível de forma gratuita no Estado? Então, essa foi a justificativa do prefeito. A gente até entende essas questões, mas nós estamos num momento de emergência. Então, tanto é que parece que ele já contratou alguns testes na rede privada, se não me engano. Essa fonte eu acho que veio até na própria CBN, Gilson. É. Né? Se não me engano, foram 3 mil testes.
Nós vamos ver isso.
Né? Enfim, então o gestor tem que entender qual a necessidade, a demanda de testes para poder, até inclusive, poder negociar melhor com o laboratório, né, Gilson? Comprar 3 mil testes é uma coisa. Comprar 50 mil testes do mesmo fornecedor, eu imagino que a negociação seja em outro patamar, né?
Outro tema interessante e importante do documento, que a gente vai deixar inclusive disponível no site junto com essa reportagem, é a triagem.
Sim. Quer dizer,
você saber onde estão as pessoas, saber fazer a classificação das pessoas, é isso? Qual a importância disso, doutor?
É fundamental hoje. Hoje eu estava lendo uma reportagem no UOL que fizeram uma pesquisa em Alagoas, numa cidade de Maragogi, né? E como uma cidade pequena, eles foram mapear, né, exatamente qual a história e a possível momento de contato dos que foram infectados. A gente sabe que é a dificuldade que é isso. Mas, enfim, foi um trabalho de vários meses, né? E eles colocaram alguns pontos críticos, né? E, Gilson, o que pareceu em primeiro lugar foram os postos de saúde. Você vê que interessante.
Aonde,
né,
tem maior foco, além de um ônibus, mais talvez, tanto quanto um ônibus, um posto de saúde.
Ele não cita transporte público, talvez aí pelas questões aí de... Eu não conheço a cidade, mas talvez pela geografia dela, enfim, características de mobilidade urbana da cidade em si, né? Mas os postos de saúde, né? E a questão toda, hoje, que aí é que entra a testagem com resultado imediato, o isolamento precoce, ele também faria com que reduzisse o contágio em domicílio. Porque se eu já sei que estou infectado e eu tenho condições de me isolar dentro da minha casa... isso, obviamente, vai reduzir muito as chances de eu contaminar os meus familiares, né? E é por isso que existe a necessidade de se fazer um trabalho epidemiológico, Gilson, para que justamente entender aquela população que consegue se isolar. Porque a gente sabe muito bem que populações mais desfavorecidas, que muitas vezes tem 4, 5 pessoas morando no mesmo cômodo, não vão conseguir fazer isso. Aí o poder público, a assistência social, tem que agir de forma positiva, para tentar ajudar nesses casos, né?
Detectando pessoas, precisa se acompanhar pessoas.
Você Sim.
Isso. Como é que funciona isso?
Veja bem, Gilson, o que precisa ser feito, né? A gente entende que o gestor público está fazendo o que é possível, mas por isso é que nós estamos fazendo essa sugestão através desse documento, é aprimorar esse caráter intensivo, ostensivo de monitoramento. Né? Por isso é que se você consegue testar o resultado 24 horas, se você já separa casos suspeitos, casos infectados, se você já vai atrás de contactantes, se você já consegue separar as diversas populações, já encaminha, já entra muitas vezes com medicamentos necessários, né? Porque o que a gente está percebendo? A evolução rápida da doença. Então é necessário se fazer um tratamento imediato nos diversos casos. Claro que a avaliação ela é individual. Né? Eu tenho um perfil, você tem outro, paciente diabético, enfim, idoso, enfim. Mas é necessário medicamento e monitoramento. A gente sabe que a prefeitura tinha alguns meses atrás uma infraestrutura com telemedicina em parceria com o Incesumar. Ela foi desativada e está sendo reativada agora, pelo que eu soube. Né? Isso tem que ser feito, esse monitoramento tem que ser feito quase que diário. Agora, você imagina a complexidade disso. Nós, provavelmente aqui em Maringá, nós estamos lidando com possíveis 5 mil casos positivados nesse momento. Né? Se você imaginar que eles estão relativamente bem, estão em casa, e se cada um precisar fazer uma ligação diária, 5 mil ligações diárias, se uma teleatendente consegue atender talvez fazer 50 ligações dias, estamos falando de pelo menos 100 atendentes. Né? E claro que a teleatendente ela pode fazer um contato inicial, mas tem que ser feita toda uma triagem. Se eu sou uma teleatendente sem muito conhecimento médico, eu vou fazer perguntas básicas. A partir daquelas respostas, eu já passo para alguém mais qualificado. Pode ser um acadêmico de medicina, um profissional de saúde de outra área, um dentista, enfim. Alguém que já tenha uma boa noção de saúde. Se, dependendo do grau de resposta, dos sintomas do paciente, você já passa para um outro nível, que seria um médico. né? E dependendo, Gilson, aí a questão de estruturar, né, o serviço, fazer uma visita a domicílio. Maringá tem APS, tem médico da família, esses profissionais, eu imagino que já devem estar sendo vacinados, ou seja, sem querer expor o profissional a nenhum risco, mas é fundamental o monitoramento. Pessoas que não têm acesso ao oxímetro, né? Como é que elas podem ser monitoradas? O município compra, faz esse atendimento in loco, né? Essas questões elas têm que ser bem pontuadas. Você tem todo um processo bem estabelecido, discutido com juntas médicas, né? A secretaria tem ótimos profissionais, se precisar, tem profissionais dispostos a ajudar na sociedade médica, o CRM. Enfim. A cidade está se mobilizando para poder contribuir com o gestor público no combate à epidemia. Essa que é a ideia.
Doutor, profissionais, o senhor falou assim sobre a gente precisa ter gente para poder trabalhar. E hoje muitos dos gestores públicos reclamam do seguinte: eu tenho até estrutura, eu tenho até salas, eu tenho até leitos, eu não tenho gente.
Veja bem, o Gilson, né? Eu sei que tem recém-formados em Maringá. Obviamente, eles têm pouca experiência, porque são recém-formados, mas têm, mas são formados. São médicos formados, né? Eu acho que aí poderia se fazer uma parceria com as academias. Nós temos aqui três universidades, né? Uningá, Unicesumar, UEM, né? Que forma pode ser feita de contribuição para um treinamento rápido, né? Que desse uma boa qualidade para esses profissionais poderem enfrentar a rotina que eles vão ter que lidar, né? Claro que nós temos que entender, Gilson, aonde vai ser colocado esse profissional, né? Eu não posso colocar um profissional sem experiência numa UTI, né? É delicado. Eu sou médico há 30 anos, se eu colocar uma UTI, eu sou incapaz, não tenho essa qualificação. Né? Mas eu acho que a gente pode fazer uma redistribuição, né? Profissional técnico de enfermagem, ver será que é interessante para o município centralizar o atendimento que ele faz hoje? Hoje ele faz na UPA Zona Norte, UPA Zona Sul, mais uma outra UBS, né? Recentemente nós visitamos o Hospital da Criança e vimos como a estrutura lá já está semi-pronta, o que falta lá é imobiliário. Será que é interessante? O gestor público tem que analisar isso, né? Custo-benefício, ele vai ter ganho operacional, ele vai ter ganho na qualidade de atendimento, na quantidade de atendimento, né? Se compensa ou não, isso é uma avaliação que o gestor público tem que fazer, né? Mas são opções que a comunidade está levantando no intuito de realmente poder contribuir.
Doutor, aquele que tem a Covid, passa pela doença, é internado, a gente até torce, não precisa ir para a UTI, mas às vezes vai para o respirador e se recupera. Como é que você acompanha essas pessoas? Porque eu estava conversando ontem com o educador físico e ele falava para mim assim, olha, a gente não está tomando cuidado e quem supera a Covid sai com sequelas.
Inclusive isso faz parte de uns itens que nós colocamos no documento, Gilson, que é justamente, são duas coisas, critério de alta, né? Então, se eu estou bem, tive poucos sintomas, né? Não precisei internar, então qual o meu critério de alta? Né? Será que a gente sabendo que essa nova cepa ela traz uma carga viral maior do que a cepa anterior? Ou seja, ela aumenta a transmissibilidade, o dano pela infecção viral direta e, consequentemente, a reação inflamatória, que é o que acaba levando a alta mortalidade, ela também é potencializada no sentido de que a evolução é rápida. Né? Então, se de uma hora para outra o paciente pode piorar e precisar de um leito hospitalar ou até de uma UTI, alguns exames têm que ser feitos de forma precoce ou de forma mais intensiva. Existe um exame, por exemplo, dedímero, ele é interessante na detecção precoce de processos tromboembólicos, né? Que é o grande complicador dessa doença, quer seja a nível pulmonar, cerebral, coração, rins, etc. Né? Você tem a possibilidade de fazer tomografia computadora de tórax, onde muitas vezes a pessoa está totalmente assintomática, mas já tem 20, 30% do pulmão comprometido. Se você tem esse diagnóstico de forma precoce, você já muda a sua conduta. Você já tem medicamentos apropriados para cada fase. Né? Mas voltando à sua pergunta, né, é fundamental isso, ter o critério de alta do paciente e o acompanhamento de reabilitação. Porque todos os pacientes que tiveram sintomas, né, eles relatam a falta de ar, né, e consequentemente, mesmo depois de estar passando os 10, 14 dias de isolamento adequado, né, ainda tem muitas vezes dificuldade de andar. Então, uma fisioterapia respiratória é essencial. aqueles que ficaram internados, fisioterapia motora, tiveram perda de massa magra, perda de massa muscular, é essencial que eles tenham acompanhamento, né? Isso sem falar em complicações tardias, Milton. Existem casos de paciente que apresentou quadro de miocardite, problemas de memória, enfim. Então, é uma doença que realmente ela merece acompanhamento. Não só, obviamente, durante a fase aguda, mas especialmente no pós, para evitar que essas pessoas tenham uma sequela um pouco maior do que poderiam ter.
Doutor Eric, duas coisas para a gente encerrar a nossa conversa. Vacinação, claro que a solução é a vacina. E outra coisa é, antes que a vacina chegue, a gente nota que tem tido falta de informar, orientar, educar a população, fazer aquela coisa do até distribuir máscaras, se for preciso.
É como você disse, Milton, a vacinação é essencial. Tá? O próprio ministro da Economia já divulgou isso bem claramente nos últimos dias, né? Que a solução para a economia é a vacinação. Né? A gente vê isso nos países que estão com vacinação mais adiantada, já vem bastante divulgado, Israel, Estados Unidos, com a queda dos casos, mortalidades, né? E, consequentemente, potencial de abertura total da economia e resgate da vida social. Né? Porque a gente não pode nunca esquecer, Gilson, do impacto na saúde mental desses lockdowns persistentes. Né? Porque mais importante que o lockdown coletivo, Gilson, é o isolamento do indivíduo. Tá, ele vai ter muito mais resolutividade, né, se eu tiver esse isolamento. Né? E aí que você ponderou a questão da educação das pessoas é através de campanhas, né, Gilson? Aí tem que entrar o gestor público, investir de forma forte nisso. Existem as mídias digitais que muitas vezes não têm custo. Eu sei que, por exemplo, todas as empresas de comunicação, incluindo a CBN, se prontificam e estariam dispostas a abrir espaços para ajudar nessa comunicação. Né? Então, é esse trabalho conjunto que tem que ser feito para minimizar. Né? Agora, é importante que o indivíduo ele pense no coletivo, né? Porque se eu, de forma egoísta, quiser apenas curtir a minha vida, continuar indo para festas clandestinas, ou mesmo não, promovendo churrascos aqui na minha casa e aglomerações, a doença nunca vai parar. Porque, veja bem, embora nós tenhamos feito, estamos vivenciando um lockdown parcial aí, com restrição de várias atividades, o número de casos está quase que estável em um certo platô, Gilson. Porque provavelmente existe ainda um pouco do contágio domiciliar, né, porque existe ainda provavelmente algumas escapadas. Então, é a conscientização do indivíduo.
Doutor, né, para fechar bem rapidinho, sim? O senhor acha que falta transparência nos dados? Falta aquela coisa de deixar os dados à mostra? Quando a gente acessa, por exemplo, um site da prefeitura, saber quantas pessoas contaminadas, quem está sendo atendido, é importante isso?
É fundamental, Gilson, né? Nós temos que ter noção do número total de casos suspeitos, tá? A quantidade de testes tem que ser especificada, tá? Separar rede privada e rede pública, tá? Eu tenho que ter uma noção do índice de positividade desses testes. Tá? Eu tenho que ter a noção do índice de isolamento da sociedade. Nós estamos com lockdown, mas qual é o índice de isolamento da sociedade? Qual foi a meta proposta pelo gestor? Nós estamos alcançando, não estamos? Está sendo efetiva, não está? Baseado nesses todos os dados de casos positivos, a gente consegue, no final, ter a taxa de transmissão. Eu não sei qual a taxa de transmissão da nossa cidade. Né? Então, o que precisa é aprimorar um pouco mais. Né? Para você entender, Gilson, o ideal era ter tudo num processo, num único portal digital de Covid da nossa cidade. Para você ter uma ideia, hoje, quando você tem uma suspeita, você vai num posto de saúde, você preenche uma ficha manualmente. Isso ainda tem que ser digitalizado no sistema. Se fosse digitalizado logo de forma imediata, quão mais fácil não seria eu fazer o seu acompanhamento, eu ter um cadastro, banco de dados, enfim, disseminar essa informação, claro, respeitando a privacidade da pessoa, LGPD está aí, ninguém está esquecendo disso, né? Mas é fundamental o controle acirrado das pessoas para o controle da doença.
Doutor Érico, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Não, eu que agradeço pela oportunidade, Gilson. Tenha um bom dia.
Eu conversei com o Érico Diniz da Silva, médico radiologista. O doutor Érico é coordenador da Câmara Técnica de Saúde do CODEM, também é vice-presidente da área de saúde da ASSIM, da Associação Comercial e Empresarial de Maringá e conselheiro administrativo da Unimed.